A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportados em navios estrangeiros das potências que se conservam em harmonia com minha real coroa. Que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros possam exportar para os portos que bem lhes parecerem, a benefício do comércio e da agricultura, que tanto desejo promover. Todos e quaisquer gêneros coloniais, à exceção do pau-brasil ou outros notoriamente estancados.
Olá, este é um trecho da Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, que abriu os portos brasileiros às nações amigas. Queria dizer o seguinte: antes, só comerciantes e navios portugueses podiam importar e exportar no Brasil. A partir deste decreto de Dom João, todos os países em paz com a coroa portuguesa poderiam negociar diretamente com o Brasil. Os navios e produtos portugueses pagariam 16% de taxas alfandegárias, os outros países 24%.
Como já vimos, foi uma inundação de produtos ingleses. O Rio de Janeiro ultrapassou Salvador como cidade mais populosa do Brasil. Em apenas um ano, a população do Rio aumentou em 50%. E logo passou a ser vista pelo resto da colônia como uma cidade portuguesa.
Tudo isso como consequência da transferência da corte portuguesa para o Brasil. O primeiro ministério de Dom João no Brasil tinha 6 pastas, ocupadas por 3 ministros. Para os ministérios do Estado e dos Negócios do Reino, foi nomeado o Marquês de Aguiar, Fernando José de Portugal e Castro, um ex-vice-rei do Brasil.
Os ministérios dos negócios da Marinha e do Ultramar foram para o Visconde de Anadia. E para os ministérios dos negócios estrangeiros e da guerra, foi nomeado o Conde de Vilhena, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o mais poderoso de todos e o idealizador de toda a política de Dom João no Brasil.
Dom Rodrigo, conde de Vilhena, era um intelectual de 52 anos de idade, conhecido como o novo Marquês de Pombal. De fato, ele era afilhado do velho Marquês, que o tinha preparado para ser o primeiro ministro português.
Dom Rodrigo foi criado junto com Dom José, o filho mais velho de Dona Maria I, e que seria rei. Acontece que Dom José morreu muito jovem, e o trono iria para o irmão mais novo, Dom João, futuro Dom João VI.
Foi Dom Rodrigo, conde de Vilhena, quem planejou toda a transferência da família real para o Brasil 8 anos antes. Era um homem do iluminismo, como o padrinho Pombal, um político realista e com os olhos no futuro.
O jornal Correio Brasiliense, que como vimos começou a circular em Londres em 1808, publicou o seguinte comentário irônico sobre o ministério de Dom João no Brasil.
O ministério pode ser comparado a 3 relógios. Um está sempre atrasado, é Dom Fernando Portugal. Outro está sempre parado, é o Visconde de Anadia. E o terceiro está sempre adiantado, é Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de Vilhena.
Em abril de 1808, por inspiração do Conde de Vilhena, a rainha Dona Maria I assinou o decreto permitindo a instalação de indústrias no Brasil, o que estava proibido havia 13 anos. Logo foi permitida também a concessão de sesmarias a estrangeiros, ou seja, gente que não tinha nascido nem em Portugal, nem no Brasil.
As indústrias que começaram a surgir eram só as que tinham a proteção real, como a siderurgia e a construção naval. Dom João, o conde de Linhares, seu principal ministro, e José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu, diretor do Banco do Brasil, patrocinaram a criação da fábrica de Pilar, ou Real Fábrica, do Morro de Gaspar Soares, em Minas Gerais.
Em 1815, surgiu outra siderúrgica, a Real Fábrica de Ferro, de São João de Ipanema, perto de Sorocaba, em São Paulo. O dono era o empresário alemão Varnhagen. Um outro alemão criou a fábrica Patriota, em Congonhas do Campo, Minas Gerais.
Mas foi só. No Rio de Janeiro, até 1820, existiam apenas cerca de 20 pequenas indústrias, todas de importância apenas local. É que a invasão de produtos ingleses inibia o aparecimento de fábricas aqui. Além disso, a Inglaterra não vendia para o Brasil equipamentos industriais.
Dom Rodrigo de Souza Coutinho dizia que o Brasil teria que ter dois polos econômicos e militares de força que unissem o Brasil como um todo, o Pará ao norte e o Rio de Janeiro ao sul.
O Rio de Janeiro se transformava cada vez mais em um grande centro de comércio internacional, de produção de café e cana-de-açúcar, ponto de desembarque de escravos africanos e centro da burocracia nacional.
A Bahia e Pernambuco eram centros de produção de algodão, açúcar e tabaco. O Maranhão, de algodão. O Pará e o Amazonas produziam algodão e as chamadas drogas do sertão, ervas medicinais extraídas da riquíssima flora da região. Minas, Goiás e Mato Grosso ainda eram centros de mineração e de agricultura, mas incipiente.
O sul do Brasil produzia carne e couro de animais, além de servir como entreposto de produtos que vinham de Buenos Aires.
A Inglaterra, por volta de 1810, começou a sentir os efeitos do bloqueio continental imposto pela França de Napoleão Bonaparte. Veio uma forte crise econômica no poderoso país da Revolução Industrial e berço do capitalismo.
Restava a Inglaterra apertar o cerco sobre o Novo Mundo. O embaixador Lord Strangford impôs então ao Brasil o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. Pelo Brasil, o negociador foi o Conde de Vilhena.
O Tratado de Comércio e Navegação previa o seguinte: a taxa alfandegária para importação de produtos ingleses caía de 24% para 15%. Era menos do que a taxa imposta aos portugueses, de 16%.
Este tratado quase destruiu os comerciantes portugueses lá de Lisboa. Era quase um monopólio entregue de mão beijada à Inglaterra. Portugal não se recuperou mais do baque e durante todo o restante do século XIX e boa parte do século XX, teve sua economia praticamente destroçada.
Pelo tratado, também a liberdade religiosa seria total para os ingleses. Hoje, isso parece bobagem, mas na época não era.
É que a Santa Inquisição tinha voltado a Portugal com Dona Maria I e só a Igreja Católica era permitida. E mais, os ingleses que viviam no Brasil só poderiam ser julgados por juízes ingleses, qualquer que fosse o crime.
Mais ainda, o Porto de Santa Catarina poderia ser usado livremente pela Inglaterra e por comerciantes ingleses. O outro tratado, o de Aliança e Amizade, proibia a Santa Inquisição aqui no Brasil e previa a extinção gradual do tráfico negreiro para a colônia.
Ou seja, além de privilégios econômicos e alfandegários para seus produtos, a Inglaterra impunha preceitos religiosos e até o fim gradual de uma das principais atividades e base da economia agrícola do Brasil, a escravidão.
A reação e o descontentamento foram enormes. A Igreja Católica protestou. Os comerciantes nascidos em Portugal e os produtores de açúcar, tabaco e algodão sentiram-se prejudicados. Todos, afinal, estavam também envolvidos no tráfico de escravos.
A pressão inglesa era tanta que o embaixador Lord Strangford conseguiu que o imperador proibisse no Rio de Janeiro as chamadas gelosias. Eram janelas de madeira trançada que podiam ser vistas em todas as casas da capital.
O pretexto era que, fechadas, essas janelas escondiam criminosos. Na verdade, era uma forma de obrigar o Brasil a importar o vidro da Inglaterra. Resultado, as casas passaram a usar janelas de vidro inglês. O liberalismo econômico inglês, ótimo para os ingleses, tinha uma face cruel nas colônias.
Estava então legalizada a subserviência total de Portugal e do Brasil à Inglaterra. O café, o açúcar e outros produtos brasileiros não podiam entrar na Inglaterra para não concorrer com similares das colônias inglesas. A devastação das matas brasileiras estava autorizada para fornecer à indústria naval inglesa madeiras nobres como o jacarandá e o vinhático.
Os produtos norte-americanos e depois franceses que começavam a chegar ao Brasil foram bloqueados pela taxação desigual na alfândega do Rio de Janeiro. Um diplomata português, o Conde de Palmela, classificou aquele acordo de 1810 como o mais lesivo e o mais desigual que jamais se contraiu. Vamos a um trecho do livro Ideias Gerais sobre a Revolução do Brasil e Suas Consequências, escrito em 1823 por Francisco de Sierra e Mariscal, apenas 13 anos depois do tratado. Mariscal dizia que qualquer nação deve temer mais um escritório inglês em seu país do que todas as peças de artilharia inglesa.
Por este tratado entraram no Brasil o sapato feito, os móveis, o fato, até colchões. E eu tenho visto desembarcar no Rio de Janeiro caixões já ornados para enterrar meninos. A cobiça feroz dos ingleses se estendeu a tudo e tudo devorou e engoliu. Como introduziram o luxo, tudo gradualmente foi caindo na pobreza. O comércio português, principalmente no Rio de Janeiro, desapareceu. Como levaram frutos e dinheiro, o país caiu em geral na miséria, ainda que coberta com véu de luxo. Como introduziram quanto é pertencente aos ofícios mecânicos, o oficial não encontrou quem lhe desse o que fazer e já não houve necessidade de aprender.
Em resumo, artigos importados da Inglaterra inundaram o Brasil, liquidando uma incipiente indústria que nascia aqui. O resultado foi desemprego e pobreza, sob uma capa exterior de luxo na corte do Rio de Janeiro. Para proteger a produção portuguesa, Dom João, em 1813, liberou de qualquer taxa alfandegária no Brasil os produtos vindos de Portugal. O professor de História Estilac Ferreira dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo, diz que a fragilidade política da coroa portuguesa no contexto internacional ajudava a Inglaterra.
A questão é que a dependência política de Portugal e do Brasil, de Dom João VI, com relação à Inglaterra, obrigou o Dom João VI a fazer essas concessões de natureza econômica. E é interessante lembrar que o Dom João VI faz essas concessões a contragosto. Sim, porque a rigor, a monarquia portuguesa é muito ressentida dessa dependência com relação à Inglaterra. O problema é que a situação de vulnerabilidade estrutural de Portugal, da monarquia portuguesa, diante daquele contexto europeu napoleônico, que desfavorecia a sua independência e colocava em xeque a própria sobrevivência da monarquia portuguesa, obrigava o rei de Portugal a fazer essas concessões de natureza econômica à Inglaterra em troca da sua proteção político-militar.
Em 1809, como consequência da guerra com a França, Dom João resolveu invadir e tomar a Guiana Francesa. Só 8 anos depois, em 1817, a Guiana seria devolvida à França por determinação do Congresso de Viena.
Dom João queria aproveitar o enfraquecimento da Espanha, também invadida pela França, para tomar as colônias espanholas da América do Sul e criar um grande império. Mas enquanto a família real portuguesa desembarcava no Brasil, a esquadra do almirante inglês Sidney Smith, que escoltou a viagem real, seguiu para o Rio da Prata.
Ele invadiu Buenos Aires, como tinha sido planejado, mas não conseguiu controlar a situação militarmente. Com a Espanha e Portugal invadidos pela França, nasceu no Vice-Reino do Prata, um movimento que alguns historiadores chamam de carlotismo. Foi o seguinte...
Dona Carlota Joaquina, mulher de Dom João, como já dissemos, era espanhola filha do falecido rei Carlos IV e irmã mais velha do rei Fernando VII, preso por Napoleão Bonaparte. As colônias espanholas na América estavam divididas em 4 grandes vice-reinos: México, Peru, Santa Fé e Buenos Aires.
Pois bem, logo depois da chegada ao Brasil da família real portuguesa, explodiu em Buenos Aires um forte movimento independentista. A princípio, o pretexto era uma rebelião contra José Bonaparte, proclamado rei de Espanha pelo irmão Napoleão. Seria um movimento em favor do legítimo rei de Espanha, Dom Fernando VII, da dinastia de Bourbon.
Logo se viu, no entanto, que o objetivo era mesmo de independência. Vamos a Estilac Ferreira dos Santos.
Aquela região do Prata formava, na era colonial, o antigo vice-reinado do Rio da Prata, que englobava a atual Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a parte da Bolívia, uma parte do Chile, não é? Essa região toda formava o antigo vice-reinado do Rio da Prata, correto? E o objetivo estratégico do Brasil naquela região passa a ser o de impedir que, ao se tornar independente, aqueles países constituíssem um só país, ou seja, reconstituíssem o antigo vice-reinado do Rio da Prata. Então, essencialmente, o Brasil, sob o Dom João VI, vai formular a política de impedir a formação no antigo vice-reinado do Rio da Prata de uma só nação. Então, a interferência do Brasil, desde a partir do Dom João VI e até a Guerra do Paraguai, vai ser feita essencialmente com o objetivo de impedir a formação de uma grande Argentina, vamos dizer assim. É, para a gente entender a eficácia e a inteligência dessa política, basta a gente imaginar como seriam diferentes as relações do Brasil com a Argentina se esse sonho da grande Argentina tivesse se concretizado, né? Se tivesse se formado uma Argentina constituída hoje por Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia. Como seria difícil a situação brasileira aqui no Cone Sul, não é não?
O líder militar dos autonomistas argentinos era o general Manuel Belgrano. Os planos deles realmente previam a formação de uma grande Argentina monarquista, independente da Espanha. Belgrano tinha ganho prestígio militar com a vitória sobre a invasão inglesa do Prata, liderada pelo almirante Sidney Smith, que escoltou através do Atlântico a família real portuguesa rumo ao Brasil. Em Montevidéu, chamada de Banda Oriental do Prata, a elite local resistiu aos planos autonomistas da Argentina. A elite uruguaia era fiel à dinastia espanhola dos Bourbon, de Fernando VII e da irmã dele, Carlota Joaquina.
Política sagaz e ambiciosa, Dona Carlota Joaquina estimulou o governo de Montevidéu. Forneceu-lhes armas e planejou tornar-se regente de Espanha na América do Sul. Seus aliados sufocariam a rebelião em Buenos Aires e ela assumiria com poderes totais em nome da dinastia Bourbon.
Dona Carlota enviou a Montevidéu 4 quintais de pólvora, 1.200 espingardas e 600 sabres de cavalaria. E num gesto teatral, enviou ao comandante militar de Montevidéu, general Francisco Javier Elio, as melhores joias que tinha trazido ao Brasil.
Junto com as joias, seguiu uma carta de Dona Carlota em 16 de julho de 1810. Vamos a um trecho.
Seria um crime da irmã de Fernando VII e de uma infanta espanhola mirar com indiferença as necessidades de um povo que tantas provas tem dado de seu valor e sua constância em garantir os direitos do rei Fernando VII e da nação. Conheço minhas obrigações e conheço também que, tendo a honra de ser a primeira espanhola, devo ser a primeira em desprender-me de lo mais precioso para ajudar a la salvação deste povo, digno por sua conduta, de meu afecto e do respeito de todo bom espanhol.
A princípio, Dom João viu com simpatia as ambições da mulher. Em primeiro lugar, ele estaria sufocando um movimento de independência perigoso, que poderia contagiar também o Brasil. Afinal, ele, do ramo dos Bragança de Portugal, era do mesmo tipo de poder colonial que os Bourbon da Espanha.
Em segundo lugar, ele se veria livre da presença da mulher, Dona Carlota. Mas a situação do príncipe regente era muito complicada. Logo, ele se viu pressionado pelos ingleses, que estavam interessados na independência dos países do Prata.
Mas Dom João também não queria ali ao lado do Brasil tão perto um poder tão forte, esta grande Argentina sob controle de Dona Carlota Joaquina. Dom João, com a conhecida mistura de habilidade política e cautela, declarou-se neutro. Mas a pressão inglesa aumentou e ele proibiu Dona Carlota de viajar a Montevidéu e Buenos Aires e assumir o vice-reinado do Prata. Mas a região que hoje é o Uruguai, a banda oriental do Rio da Prata, também tinha um movimento de libertação. O líder dos rebeldes uruguaios, o general José Artigas, chegou a sitiar Montevidéu. Era chamado de protetor dos povos livres. Ao contrário dos rebeldes de Buenos Aires, era republicano, inimigo das coroas de Portugal e da Espanha. Artigas infiltrou propaganda republicana no Rio Grande do Sul. Insuflava os escravos e trabalhadores das estâncias gaúchas contra Dom João e contra a coroa portuguesa.
Artigas pregava uma revolução rural. Era demais. Dom João ignorou as pressões inglesas e ordenou o general Diogo de Souza, comandante militar do Rio Grande do Sul, que invadisse o Uruguai.
O general Diogo entrou em Montevidéu com duas colunas de 4 mil soldados, infantaria, cavalaria ligeira, esquadrões enviados de São Paulo, lanceiros índios e duas baterias de artilharia montada. Foi um verdadeiro passeio. O general Artigas teve que bater em retirada com seus 16 mil patriotas. Também a Junta Revolucionária Autonomista de Buenos Aires se rendeu e teve que negociar com o Brasil. A pressão inglesa pela saída das tropas luso-brasileiras do Uruguai levou a um armistício em 1812. Dom João retirou o exército brasileiro e, novamente, o grande beneficiado foi a Inglaterra, que estendeu seu comércio livremente a todo o vice-reino do Prata. Vamos de novo a Estilac Ferreira dos Santos.
O Brasil, por exemplo, incorpora o Uruguai, mas no momento que o Uruguai se rebela contra isso e consegue algum sucesso nessa sua luta, o Brasil ainda consegue negociar impedindo que o Uruguai caísse sob a órbita da Argentina, formando então, e aí então que surge um acordo do Brasil com a Argentina, com a intercessão da Inglaterra, no sentido de criar um Estado tampão, que é o Uruguai. O Uruguai surge desse acordo, mas o Brasil de alguma maneira sai vitorioso, porque ele impede que o Uruguai seja incorporado à Argentina.
Mas a luta do general José Artigas pela independência ficou ainda mais forte. Tão mais forte que levou Dom João a se decidir novamente pela invasão do Uruguai em 1816.
Desta vez, as tropas luso-brasileiras tiveram o comando do general Lecor. O Uruguai foi então anexado ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. Vamos voltar a falar disso nos próximos programas.
Por enquanto, vamos ver como estava o Rio de Janeiro como capital do Império Português. Bem, a corte portuguesa, aos poucos, se adaptava à nova realidade.
Dom João criou o hábito de vender títulos de nobreza aos ricos do Brasil. Por um lado, satisfazia vaidades. Por outro, arrecadava dinheiro para manter a corte.
Esta elite econômica brasileira beneficiava-se também de favores oficiais e da nomeação para cargos públicos. A diferença entre o público e o privado, para os ricos, passa a ser pequena, quase nenhuma.
Por exemplo, a filha de Fernando Carneiro Leão, de quem falamos no programa anterior, casou-se com o filho de Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o conde de Linhares. Fernando Carneiro Leão era um comerciante, amante de Dona Carlota Joaquina. Graças a esta condição, ele tornou-se diretor do Banco do Brasil.
Os laços familiares com o mais poderoso ministro de Dom João permitiram ótimos negócios a Fernando Carneiro Leão. O Banco do Brasil emprestava dinheiro sem qualquer garantia a donos de engenho, principalmente no Nordeste. A consequência é que o banco sempre esteve virtualmente quebrado.
A hegemonia política do Rio de Janeiro, no entanto, não era aceita principalmente pelo Nordeste, em Pernambuco, de modo especial.
Como vimos, primeiro os baianos tentaram reter o príncipe regente em Salvador, quando ele chegou de Portugal e onde aportou primeiro. Os baianos alegavam que, historicamente, Salvador tinha direito a ser a capital do Império. Mas era em Pernambuco que as resistências à hegemonia do Rio se mostravam mais fortes. Estilac Ferreira dos Santos conta que houve várias rebeliões.
A aristocracia pernambucana, aquela açucarocracia que um grande historiador do Pernambuco, Evaldo Cabral de Melo, chama, né? Ela era uma aristocracia que desde a era colonial, desde a expulsão dos holandeses, em 1655, ela tinha conseguido, por causa dessa vitória mesmo, em grande parte a ela atribuída, a essa aristocracia, a vitória sobre os holandeses. Nós sabemos que os pernambucanos expulsam os holandeses praticamente sozinhos, o apoio de Portugal é bem tardio, né? Essa aristocracia pernambucana, ela constrói, a partir disso, uma série de prerrogativas.
Bom, mas a rebelião pernambucana de 1817, contra o governo central de Dom João VI, fica para o próximo programa. Vamos mostrar também como o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, formalmente, não éramos mais uma colônia. Brasil 500 Anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau!
Senado FM apresentou Brasil 500 Anos.